Boa noite a todos. Bom, eu falei na semana passada sobre o inferno, um assunto um tanto quanto, não sei se eu posso dizer indigesto, mas duro. E eu disse logo no início que para os crentes, em vez de pensar, ah, isso aqui eu não quero mais saber não, porque eu já passei dessa fase em que estava destinado ao inferno, ou destinada, e agora eu estou noutra situação, então não quero mais nem ouvir falar. Não deve ser, não, essa abordagem. Mas pelo menos duas coisas: se lembrarem de onde escapou, do terror, para onde nós estávamos nos dirigindo e de onde nós escapamos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Segundo, a vontade de falar para pessoas ao nosso redor, pessoas queridas, do terror do inferno, para, uma vez falando, se Deus quiser honrar nossa palavra e frutificar naquele coração temor, medo do inferno e ato contínuo, transmitir fé àquela pessoa com base na nossa palavra, seremos muito felizes com isso, alertar quanto ao perigo do inferno. E, por fim, eu falei com aqueles que não eram crentes ainda, não são crentes em Cristo, para dizer, abra bem os ouvidos e tenha muito cuidado com o seu dia a dia, porque o que espera para cada ser humano sem Cristo é este terrível inferno. E agora acho justo falar sobre céu, e agora com alegria muito maior, é outra coisa para nós que somos crentes. E quero, então, dizer as mesmas coisas, só que ao contrário. Lembrar aos crentes a maravilha que nos espera e que isso nos ajude a tornar mais leves, tornar mais suportáveis, menos amargas as decepções, as lutas, as dificuldades desta vida, lembrando-nos, está bem na nossa proa aí, algo tão espetacular quanto isto, que nós chamamos de céu. E agradecer continuamente a Deus, obrigado, Senhor, porque estamos agora com essa convicção de que somos cidadãos do céu. Que troca, que mudança de status, mudança de condição. E aqueles que não têm Cristo, eu gostaria muito que saísse daqui mortos de inveja. Pastor, inveja é pecado. Depende. Inveja de quem vai para o céu, eu acho que eu arrisco dizer que não é, não, porque é um desejo muito lícito, nem poderíamos classificar, né, como o pecado da inveja. Seria uma virtude você desejar o céu. E é isso que eu espero que esta pregação, com a graça de Deus, produza nos corações dos que não têm ainda convicção de que estão rumando para esse lugar maravilhoso. Ainda não estão convictos, ou talvez até ao contrário, têm certeza de que não estão, porque não tomaram nenhuma iniciativa nesse rumo e sentem do coração que não vão para o céu, pelo menos até este ponto da sua vida. Mas a vida não acabou, continua. Enquanto houver vida, há sim. Há um momento, ou pode haver, há a possibilidade de você dizer, agora já basta, agora eu vou me entregar a Cristo e agora eu vou mudar de destino já, assim. Então, que fique esse o desafio. Várias conotações na Bíblia tem a palavra céu. Primeiro, a atmosfera que nos cerca aqui, o ar, a chuva, as nuvens. Fala também da estratosfera, o sol, a lua, as estrelas. E do lugar não físico, chamado de habitação de Deus, lá em Deuteronômio 26 e 15, bem ainda no início das Escrituras, já estava lá sendo qualificado o céu como habitação, lugar da habitação de Deus, onde estão os anjos e para onde vão os salvos. É um lugar além do nosso conhecimento, falando desse terceiro sentido, e é esse sentido que nós vamos falar aqui, não vamos falar do céu, das nuvens, no sentido de que o avião passa lá no céu, não é nesse senso, nem do sol, da lua, das estrelas, das galáxias também, não nos interessa aqui, mas do céu como habitação de Deus e lugar dos redimidos. É um lugar muito acima da nossa capacidade de entendimento e compreensão. Paulo falou de uma experiência, lá em 2 Coríntios 12:2, de que ele esteve no terceiro céu. E ele mesmo se complicou para explicar se foi uma visão, se foi pessoalmente. Ele disse duas vezes que não ficou muito claro para ele, mas foi muito real aquela experiência. E ouviu coisas espetaculares, mas foi proibido de dizer. Deve ser o mesmo céu que nós nos referimos. Há várias explicações por que é o terceiro céu. Não vou entrar nesse detalhe. Então, essa pregação aqui não é um estudo detalhado sobre tudo que a Bíblia fala sobre o céu. E, na realidade, nem há um ensino sistemático na Bíblia e muito claro sobre o assunto do céu. Não. O plano de Deus é muito dinâmico e com muitas mudanças, inclusive até o estágio final, que, como nós vamos ver, de novo céu, nova terra e uma nova Jerusalém. Até onde a Bíblia nos leva em termos de revelação sobre esse assunto do céu. Então, há uma variação no modo e no local em que os redimidos gozarão ou começarão a gozar a eternidade após a vida aqui. Vamos ver hoje, durante a tribulação, durante o milênio e após o milênio. Hoje, nós vamos a Filipenses 1:23, para ver o que nós entendemos hoje. A questão de onde estão aqueles que morrem, quando vão para lá, os crentes da época da igreja. Tudo muito... ficou claro aqui o anseio do apóstolo Paulo e a certeza para onde ele iria, mas ele não estava na hora de ir ainda, não. Quando ele diz aqui, lá em Filipenses 1:21, depois eu chego em 23, porque para mim o viver é Cristo. Isso aqui é um poder de resumir, viu? É impressionante. Deve ser uma das frases mais ricas da Bíblia e as mais resumidas da Bíblia. Aqui é altamente condensado o que Paulo quis dizer. Para mim, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderia ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. E a passagem continua. Então, a ideia que Paulo transmite é que não haveria nada, nada entre ele e Cristo quando ele morresse. Partir e estar com Cristo, numa ideia de imediatismo, de algo logo, sem delongas, sem estágios. Partir e estar com Cristo, que combina com o que o Senhor Jesus Cristo disse para o ladrão na cruz. Lembra aquele que se converteu e pediu para ele se lembrar quando viesse no reino dele? Lucas 23:43, não precisa ir até lá. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, entendemos que paraíso aqui seja um sinônimo, pelo menos para o estágio atual do que é o céu, e o lugar onde aquele homem estaria com Cristo. Os dois estavam na iminência de morrer, aliás, os três, inclusive o outro ladrão, que tudo indica, não se converteu, não sabemos, pelos registros, mas esse nós sabemos que sim. Então, é interessante como Jesus qualificou o tempo. Em vez de dizer, você vai comigo para o paraíso, não se preocupe, um dia você vai estar comigo, um dia você vai chegar lá, ou coisa desse tipo, mas ele qualificou no tempo, hoje, dando a ideia, como Paulo deu, que seria uma coisa imediata, instantânea. Então, esta é a ideia que nós temos, como eu disse, não há um estudo na Bíblia bem programadazinho, aliás, sobre quase nada na Bíblia. O estudo de teologia sistemática é curioso, porque é um apanhado de passagens em que se estuda um determinado tema. Então, nós vamos estudando sobre o assunto morte, vida, salvação, e pegamos de vários lugares da Bíblia e juntamos tudo e os teólogos fazem o livro da teologia sistemática. Aí fala sobre a teologia dos homens, teologia dos anjos, da igreja, e a escatologia, e aí vai. Mas, então, não há uma parte da Bíblia que diz assim, agora vamos estudar sobre o céu. Então, lição 1, lição 2, lição 3, não tem. É como nós podemos pegar e tirar algumas conclusões, e devemos ser cuidadosos com essas conclusões tiradas, para não ir nem pouco demais e nem longe demais. O maior perigo é ir longe demais, como muitos não se conformam com o material não muito grande sobre o assunto, aí começam a criar teorias para lá, teorias para cá. Isso não é bom. Então, fiquemos com o que a Bíblia nos diz. Então, entendemos que, nesse estágio de hoje, o salvo ainda sem corpo glorificado, ele estará imediatamente com Cristo após morrer. Muito bem. Durante a tribulação, a Bíblia ensina que haverá o tempo em que Deus arrebatará os crentes em Jesus Cristo, que serão encontrados pelo próprio Jesus Cristo nos ares. Entendemos que logo depois receberão corpos glorificados, estarão com Cristo no céu, para sempre, como diz a palavra, inclusive. Então, durante a tribulação, o que nós cremos é que os que haviam morrido antes da tribulação e os arrebatados estarão com Cristo no paraíso, e aí com corpos glorificados. Entendemos que receberão seus corpos logo após o arrebatamento que viria antes da tribulação. Tudo isso já expliquei bastante quando preguei sobre Apocalipse, e há pensamentos diferentes entre os crentes sobre essa questão aí cronológica, e eu estou dando só um resumo de que eu quero mesmo é chegar em características do céu. Mas, antes disso, achei bom dar essa introdução aqui, como é que nós entendemos essa questão de céu e de acordo com as épocas. Há uma passagem muito curiosa, Apocalipse 6, de 9 a 11, obviamente eu passei por ela na exposição do livro. Os mortos durante a tribulação estarão no céu, sim, claro, inclusive debaixo do altar de Deus, pertinho dele, mas aguardando algumas coisas acontecerem. Apocalipse 6, de 9 a 11, inclusive ainda com uma certa dose de questionamento e de desejo muito intenso de que as coisas acontecessem logo. Quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Ora, a tribulação estava no meio, estava ocorrendo exatamente o início deste processo. Então a cada um deles foi dada uma veste branca e lhe foi pedido que repousasse ainda por um pouco, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como eles tinham sido. Interessante como a Bíblia fala em morte de uma maneira tão natural, né? Calma, falta um bocado de irmãos de vocês morrerem lá embaixo. Ai, não fala nem nisso. Como? O crente deve perder essa ideia de que falar em morte de si próprio, ou de outro, outro que está vivo, ou de outro que até já morreu, é uma coisa meio assim, para muitos do mundo isso é algo inconcebível, falar do nome morto ou morte, o nome de alguém que está indo, já foi há muito tempo ou há pouco tempo. A Bíblia fala com naturalidade muito grande sobre morte. E, claro, mais do que naturalidade, fala com esperança e com alegria e fala com gosto sobre a morte do salvo. E com a morte do outro, já falamos na vez passada, semana passada, do inferno. Mas fala com naturalidade também, porque todos vamos para lá. Todos vamos morrer, exceção daquela geração de crentes que estará viva no arrebatamento. De repente somos nós, hein? Vocês duvidam? Ótimo. Não vão dizer que eu estou dizendo que vai ser nessa geração. Que aqui estaria um herege. Não sei herege, mas um crente irresponsável, no mínimo, né? Não se pode falar em datas sobre a vinda de Cristo de jeito nenhum. Mas falar em épocas que parece que estão chegando. Podemos e eu acho que devemos, com o devido cuidado. Mas vocês veem, então, é tão complexa essa questão que esses irmãos estarão no céu, debaixo do altar de Deus, não me perguntem o que isso significa exatamente, cobrando de Deus, pedindo ele com cuidado, Senhor grande, poderoso, vocês viram que eles falaram dos atributos de Deus com todo o respeito, mas a ansiedade estava muito grande e estava no estado incompleto. É interessante isso. Calma, calma. Aguardem, aguardem. Fiquem um pouquinho mais aí em paz, aguardem, que Deus ainda está agindo. É gostoso ver isso. E é bom nós sabermos que as coisas no céu estão em processo. Durante um milênio, quando Cristo voltará, e estabelecerá o seu milênio aqui na Terra. Como é? Sabemos que os salvos estarão ativamente aqui, atuando ao lado de Cristo, reinarão com Cristo os 1000 anos, né? Mas não é definido onde é que eles estarão durante esses 1000 anos. Vão estar onde? No céu? Vão estar na terra, nesta terra aqui, se discute. Não tem. Não temos essa revelação. Quando não tem, não tem. Aí um diz assim, não, aí começa. É no céu. É no céu, aí eles vão e vêm todo dia. Vão e voltam, vão e voltam. Mas vão e voltam todo dia, mas é rápido. É rápido, não é de avião, não é de ônibus, é outra coisa. Então é... Tá bom, é interessante. Aí eu disse, não, mas no céu, não sei se é. É nas nuvens. Eu estou falando sério. Você lê livros de teologia que falam assim. O autor dá a opinião dele. Não é nas nuvens. Eles vão morar nas nuvens, que vai ser uma espécie de céu, aí ficam vindo aqui na terra para ajudar Cristo, ajudar, digo, reinar juntamente com Cristo, como a Bíblia ensina. Outros dizem, não, não há necessidade disso, vocês vão ficar aqui mesmo. Você sabe o que eu penso? Coisa nenhuma. A Bíblia não diz. Eu que vou dizer? Eu não sei. Eu só sei o seguinte, e vai ser muito bom. E que nós vamos reinar com Cristo na terra. E se nós vamos dormir aqui ou dormir lá? Mas, peraí, nós vamos dormir? Estaremos com o corpo glorificado. Então, não precisa... Ó, passa a noite lá, depois você volta para cá e tal. Não, 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 não perca tempo com isso, não. Perca tempo com isso. Perca tempo se alegrando com o fato. Vou participar deste milênio aqui na Terra. Eu vou ver este mundo sendo dirigido, controlado por alguém que não é corrupto, que não é ladrão, que não é mentiroso, que não é idólatra, que não é imoral, que não é ímpio, que não é político. Finalmente, vou ver esse mundo sendo governado e dirigido pelo próprio Senhor Jesus Cristo, e eu estarei assistindo de longe. Não, não é de longe, não. Você vai reinar com Ele. É impressionante isso. Os crentes deveriam ser muito mais alegres do que são, muito mais, sei lá, muito mais ET. Eu acho meio assim, rapaz, desce nada, deixa eu aqui, mas você está voando, estou, porque o que me espera lá, meu amigo, você não pode nem imaginar o que é. Eu sei, mas por enquanto tenho que ganhar o salário, né? Tenho que marcar a consulta no médico 3 meses depois, e aí vai. Então, é uma mistura, não tem jeito. Mas não vamos exagerar do lado de cá, só pensando nas coisas daqui e daqui, amarrados aqui, com coisas espetaculares nos esperando. Mas se estão me esperando, eu sei que vou para lá mesmo, então deixa lá. Quando eu chegar lá, tá, tudo bem, se você quer fazer assim, faça, mas você está sendo um tolo, me desculpe. Por quê? Porque se a Bíblia nos revelou e diz claramente que a revelação de Deus é para nos dar esperança, nos dar alegria, e você não quer usar e quer desperdiçar, você prefere muito mais ler um livro qualquer, uma história em quadrinhos, ou estar lendo o post de sei lá de quem, do que estar lendo a palavra de Deus e estar alegrando com essas coisas, e de estar ouvindo pregações que vão lhe edificar e lhe ajudar você a pensar nisso e a subir de padrão. Tudo bem, desperdice e fique aqui amarrado nessas coisinhas daqui, aí enfrente seus problemas da vida de uma maneira muito maior do que é para ser, entenda como sendo algo mais, algo esmagador, que não, é, não seria assim se você tivesse uma outra visão. Opção sua. Pastor nenhum, nem pregador nenhum vai poder abrir sua cabeça, seu coração e colocar dentro isso. Pode é só abrir a palavra de Deus e explicar. E detalhe, você pode abrir a palavra de Deus sozinho em casa também. Então, milênio, vibre, porque você vai reinar com Cristo, você que é salvo. E depois do milênio, esse é o último estágio. Definitivo, novo céu, nova terra e nova Jerusalém. Uma cidade que desce desse novo céu. Apocalipse 21, versículos 1 a 4. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Então, é nessa fase definitiva que estamos interessados. A tribulação não é definitiva, é uma fase em torno de 7 anos. O milênio não é definitivo, é uma fase, 1000 anos, mas é provisório. Aqui não há provisoriedade. Aqui o aspecto do tempo cessará e entrará a eternidade, que nós não sabemos nem avaliar também o que é eterno. Não temos mente suficiente poderosa para imaginar isso. Então, quando pensar em céu, o lugar onde você vai passar a eternidade e tudo, o mais, não vou dizer mais correto, porque não quer dizer que o outro não seja correto. Talvez o mais apropriado, se você quiser falar assim, seja pensar aqui. Porque é daqui para frente que vai ser o definitivo. Como eu disse, durante a tribulação, os crentes lá no céu, que foram mortos aqui, pelo menos os que foram mortos aqui, vão estar numa posição que nós não podemos explicar direito, como já falei, embaixo do altar e tal. Provisório. O milênio aqui, mesma coisa. Mas chegou lá, aí vai começar tudo o que Deus prometeu em termos de eternidade, de situação eterna para os seus fiéis. Não vamos descrever detalhes físicos desses lugares. A Bíblia contém várias descrições difíceis de discernir até que ponto são metafóricas, até que ponto são literais. E mesmo se fossem literais, e muitas devem ser literais, sim, mas se referem a realidades que são diferentes da nossa experiência, o autor não teria nem como descrever. Falei muito disso na exposição de Apocalipse. Vamos tentar descobrir algumas características do estado eterno do salvo. As descrições às vezes se confundem. Há textos que misturam o estado de salvo durante o milênio aqui e durante o estado eterno. Isso aqui, inclusive, é muita lenha na fogueira para a questão escatológica de pós-milenismo, pré-milenismo e tal. Eu não vou entrar em nada disso. Mas Isaías 65, vale a pena nós irmos até lá, parece, dentro da nossa forma de ver a escatologia, que o profeta vê de dois ângulos. O ângulo que mostra características do milênio e ângulo que mostra características do novo céu e nova terra e a nova Jerusalém. Então, Isaías 65, 17 em diante, diz assim: pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Exultem e alegrem-se para sempre no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo exultação. Me alegrarei por causa de Jerusalém e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança que viva durante alguns dias, nem velho que não complete os seus dias, porque morrer aos 100 anos será morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Aqui dá a ideia de milênio, não do estado eterno ainda, que ainda fala em pecado, ainda fala em morte. Mas quando fala em novo céu e nova terra, ele passa por cima lá do milênio e vai lá, para o final. Então, como se o Espírito Santo não estivesse aqui levando em consideração a cronologia, revelando para o seu servo Isaías. Eles construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não construirão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão ao máximo as obras das suas próprias mãos. Não farão o seu trabalho em vão, nem irão gerar filhos para a calamidade, porque são a descendência dos benditos do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. Antes mesmo que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. O leão comerá palha como boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nenhum, nem dano algum em todo o meu santo monte. Essas últimas frases aí dirigidas ao milênio. As primeiras ao novo céu e nova terra. Muita gente imagina o céu como um lugar no espaço. Certamente, influência óbvia, né? Da atmosfera, as nuvens e tudo, e é famosa a ideia de uns anjinhos com umas cítaras, né? Tocando lá. Tem um amigo que dizia que tinha horror quando pensava no céu, porque ele não sabia tocar, queria brincar e não queria passar o tempo todinho tocando uma coisinha. e dava uma coisa ruim. O problema é que ele não viu isso na Bíblia, mas tudo bem. É a ideia que muita gente tem e, sem querer, passamos. O céu é um lugar em que nós não entendemos, como já falei. Não adianta muito querer imaginar como será, embora a Bíblia fale de características até físicas. Talvez para nos ajudar, venha a ideia, então, a revelação da Nova Jerusalém, de uma cidade. Aí nós começamos a entender melhor, porque nós moramos em cidades. Umas bem pequenas, pequeninas, vilarejos, outras grandes, outras enormes, outras megalópolis, mas nós começamos a entender um pouco melhor e fala em viver lá. Então, eu sei que é muito raro o crente, quando pensa em céu, eu vou para o céu, pensar, eu vou para uma cidade. Uma cidade que vai descer para a terra. Agora, nova terra. E ela vai descer dos céus, desse céu aí. Não, porque serão novos céus e nova terra. E para essa nova terra vai descer uma cidade. É nesta cidade que Deus estará eternamente conosco, morando conosco. Ou seja, pode pensar numa cidade quando pensar em céu. É muito mais apropriado do que pensar em azul. Na abóbada celeste, nós olhamos hoje e vemos azul. Pensar em nuvens é pensar numa cidade. Eu não sei porque é tão raro pensar assim, porque a Bíblia fala, mas é talvez o costume e o fato de a gente ver céu o tempo todo e chamar de céu também o que está acima de nós, não sei. Mas procure se acostumar com a ideia de que você vai passar a eternidade numa cidade absolutamente espetacular, que vamos falar um pouquinho aqui de algumas características. Então, algumas passagens se referem a características dessa cidade eterna, santa, Nova Jerusalém, ou então, de um modo geral, de algumas características da situação eterna dos salvos. Vamos lá. Não haverá qualquer tipo de sofrimento, dor, saudade, tristeza, Apocalipse 21 e 4. Se quiserem ir comigo, vão, senão eu posso chegar lá rapidamente, porque eu vou citar várias passagens agora. Então, Apocalipse 21 e 4, e esse é o tipo do passeio gostoso que vai nos lembrar as maravilhas que nos esperam. E lhes enxugará dos olhos... Bom, eu li até aqui o 5, né? É. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Eu já li há pouco tempo até o 3. Então o 4 segue. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Esse é o contexto. É lá na cidade eterna, Nova Jerusalém. Lhes enxugará dos olhos toda lágrima e já não haverá mais morte. Acabou-se. Ali acabou-se. Que até o milênio haverá morte. Haverá morte no milênio. Aqui não mais, cerrou. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A primeira fase do que Deus tinha para a criação dele, para a humanidade, para o plano de salvação, aqui agora é uma nova fase. Então, imaginar uma vida sem pranto, sem dor, sem algum tipo de sofrimento. Eu acho que é bem mais... Não é tão impossível quanto imaginar o céu como será exatamente, porque é muito acima da nossa experiência, da nossa capacidade, como eu já falei. Mas imaginar você aqui um dia sem dor, dá. Porque você passa, graças a Deus, imagino vários dias sem dor, sem chorar, e sem algum sofrimento muito forte e tal. Então, acho que dá para imaginar. Mas você imaginar um mês sem um sofrimento, sem um medo, sem uma angústia, uma, começa a ficar um pouco mais difícil. Eu não sei, como é a vida assim, não. 2 meses, 3 meses. e venceu o pagamento do meu plano de saúde. Os irmãozinhos médicos iam ter que arranjar outra coisa para fazer. Enfermeiros, né, os bilionários donos de indústrias químicas dos medicamentos, quebrariam todos. E por aí vai. Cada um aqui acho que poderia ir longe, levantando. Sabe o que seria bom de a gente reunir aqui o grupo só para falar disso? Assim, um sábado à noite, vamos falar aqui só do que seria viver nesta terra sem problema nenhum. Zero. Para começar de conversa, tem que tirar o pecado de dentro de você. Pastor, e do senhor também, claro. Seja como for, não haverá uma dor, um sofrimento, uma preocupação, uma saudade. Nada de ruim. Ela, da minha imaginação, garanto que é. Alegria! Salmo 16, versículos de 9 a 11, nós lemos assim. Salmo 16, 9 a 11. Por isso o meu coração se alegra e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte. O assunto aqui é morte, pós-morte, é um assunto. Nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Isso aqui é diretamente aplicado para o Senhor Jesus Cristo, mas para o crente de uma maneira geral, em termos da nossa ressurreição como salvos. E não acabou, não. Tu me farás, está olhando lá para frente agora, hein? Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria. Acabei de ler em Apocalipse 21 que Deus habitará conosco na Nova Jerusalém. Então Deus estará conosco, estaremos na presença de Deus, eternidade adentro. Aí vem a palavra do próprio Deus e diz: na tua presença há plenitude de alegria. Não é só a alegria, mas é muita alegria. À tua direita há delícias durante um mês, perpetuamente, tempo após tempo, após tempo, sem, não tem mais fim. A Bíblia fala da alegria de Cristo, que ele teria quando visse o trabalho da sua alma, lá em Hebreus 12, não vou ler lá. O estado do coração de Cristo será de alegria, porque ele terá realizado já o seu trabalho na cruz, como já realizou hoje, inclusive, está nos céus, mas ainda intercedendo pelos seus, precisando interceder junto a Deus, os seus aqui ainda tropeçando como nós, tropeçando, caindo, levantando, e essa luta aqui, e sofrendo. Então ele está em alegria plena. Agora complica um pouco eu falar do coração do próprio Senhor Jesus Cristo, mas falta ainda algo do trabalho dele? Claro que falta. No céu, embaixo do altar, crentes dele: Senhor, quando é que vai terminar isso e tal? Então, tem coisa acontecendo ainda. Então, eu acho que não temos muito problema em dizer que a alegria do Senhor Jesus Cristo lá estará absolutamente completa, mas nada a se cumprir dentro do plano da salvação. Quantidade de crentes que ainda serão mortos neste mundo antes dele voltar e instituir o milênio. E o estrago que o diabo ainda fará no finalzinho do milênio, mas fará grande, depois ele mesmo será jogado no lago de fogo eterno, preparado para ele e seus anjos, mas vai fará estragos ainda. Não tem muita coisa para acontecer, mas delícias perpetuamente no céu, e o próprio Senhor Jesus Cristo verá com alegria, o trabalho, o que da alma dele? Penoso, que ele realizou para poder nos salvar. Alegria, alegria, alegria. Hoje diz que há o que no céu quando um pecador se arrepende? Alegria, hoje! Muito bem, não haverá morte, já li. O salvo terá o seu nome arrolado. Lucas, capítulo 10, versículo 20. Coisa que eu não sei se dá muito assim, importância para essa afirmação do Senhor Jesus Cristo, porque é algo tão transcendental, né? Mas deveríamos dar. No entanto, alegrem-se, não porque os Espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. É muito bom você ver o seu nome aprovado numa lista. Hoje, os que fazem concurso, os jovens, não sabem. É bom, sabe que essa espera, mas com o tempo de internet e tudo, ficou muito mais rápido e muito mais interligado. Na minha época, que nem celular tinha de jeito nenhum, vestibular, a angústia, a ansiedade de nós vermos nosso nome escrito como aprovado no terrível vestibular. Nunca esqueço. E quando saía a lista, ninguém dizia quando é que ia sair exatamente, não tinha um momento certo para sair. Vai sair, está saindo, está perto, mas quanto mais chegava perto, mais a ansiedade crescia. Aí começavam os telefonemas de uns colegas para os outros. Cara, saiu! Saiu! Parece que eu estou lá. E tu também está, ou o contrário, né? Nós não estamos, não. Mas é oficial? Eu não sei. Tu viu? Não, foi o fulano que ligou. Corre para lá. Aí saía correndo para onde tinha a distribuição dessas listas, em alguns lugares da cidade. Na minha época era no Colégio Castelo, que nem existe mais. Lá saiu o efeito louco para ver se estava o nome na lista lá. E olhei, engenharia. 13º estava meu nome. É muito bom, indizível prazer. E todo mundo já deve ter passado por momentos assim, que passou num concurso difícil de mestrado, doutorado, seja lá o que for, ver seu nome numa lista aprovada, numa lista que você gostaria de estar. É muito gostoso, pois o seu nome, meu irmão, minha irmã, está registrado no céu. Sabe o que é isso? É motivo para muita alegria. Não haverá noite. Noite? Não me diga isso. Meu maior problema são as noites, pastor. Eu não consigo dormir. Aliás, é um problema. A insônia é um problema. Eu tenho lido alguma coisa aí que está aumentando de uma maneira, dizem as estatísticas, de uma maneira preocupante, inclusive depois da pandemia, especialmente. Quase tudo de ruim aconteceu depois da pandemia, o que é óbvio, né? O tamanho que ela foi, o que ela representou, não é, até hoje se paga o preço, agora economicamente tudo é complicado, eu sei disso. Mas insônia, parece uma coisa tão simples, né? Eu não durmo bem. E é tanta gente dizendo que a gente nem percebe mais. Quando se fala de um sofrimento atroz ou coisa assim, a gente tem pena, alguém que foi acidentado, quebrou o braço, a perna, ou isso, ou aquilo. Mas quando fala, eu tenho insônia. E é um pesadelo para quem tem. Graças a Deus, até hoje, eu não fui ainda atingido por esse mal. Posso vir a ser a qualquer momento, não sei. Não tem muita explicação. Os médicos aí, isso é estresse, é preocupação, é isso, aquilo, mas não se conhece uma cura, se conhece meios de tentar melhorar, mas não adianta. Então, é um mal que milhões de seres humanos hoje atravessam, inclusive crentes no Senhor Jesus Cristo. Acharia muito natural se um insone começasse a ficar triste quando a luz da tarde vai começando a diminuir, vai chegando a noite, vou sofrer. Sem dor, interessante isso, sem dor, sem barulho, tudo calmo, tudo quieto, mas sofrendo, porque o organismo quer
dormir, precise de dormir. E no dia seguinte vai sentir muito muita falta aquele sono. E não tem no mundo quem dê um jeito para o próprio problema. Pode dar um remedinho para ajudar a dormir. Aí o médico diz, cuidado com a quantidade de remedinhos por semana que vai se viciar. Eu não quero me viciar, mas vai, se não tiver cuidado. Mas é melhor não dormir ou ficar viciadinho com remédio. Bom, e aí vai longe, essas conversas vocês conhecem, não, se não com vocês próprios, mas com parentes, com amigos, com queridos, sabe, perfeitamente essa toada aí, desagradável. Pois é, quer mais noite não? Se converta a Cristo. Porque lá não vai ter mais noite. E você que já se converteu, vibre com isso e aguarde. Porque é o que vai acontecer. Não haverá mais noite. Nem luz do sol. Ixi, então não vai ter mais luz, não? Do sol. O sol é fraco para dar a luz que Deus quer produzir eternidade adentro na Nova Jerusalém. Sol? Que sol? Enel, sei lá o quê, nem o nome a gente sabe. Que falta. O dia queimou minha geladeira nova, 5 meses de uso, porque a luz... Não é acabou a luz, não, é oscilou. Você deve saber disso também. Tá, luz, um problema enorme para se conseguir. Luz! Nesse mundo. Luz. Muito bem. Aí o sol... é coberto por nuvens e passa muito tempo sem dar a luz dele. Aí muitos entram em depressão, países nórdicos, onde o sol pouco aparece, é um nível altíssimo de suicídio, porque passam muito tempo sem ver a luz do sol. Aí quando tem sol demais, queima. É um mundo... debaixo de uma maldição de Deus por causa do pecado, é isso. E a nossa capacidade de sentir calor ou frio, ela é muito, muito limitada, não sei se você já notou, com poucos graus para lá, você está morrendo de calor. Com poucos graus para cá, você está morrendo de frio. É muito, uma coisa ou a outra, é complicado. E acho que as mulheres sofrem um pouco mais disso do que os homens, eu tenho a impressão. Ou é morrendo de calor ou é morrendo de frio. Deve ter várias morrendo aqui de alguma coisa. Deus será a luz. A luz virá dele próprio, na intensidade que ele quiser, do jeito que ele quiser, sem queimar ninguém e sem faltar da forma que ele quiser. Luz, ele vai dar um jeito nos problemas mais básicos dos seres humanos hoje. Noite, dia com luz do sol, acabou-se. Nós vamos ver Cristo face a face. Vamos ver Deus face a face. Apocalipse 22, versículos 3 e 4. Olhar para Jesus Cristo. 22, 3 e 4. Nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face. E na sua testa terão gravado o nome dele, na testa de cada crente, cada redimido. Nós nunca vimos o rosto de Jesus Cristo. Nunca vimos. E os desenhos que tem aí, todos são imaginários, todos são devidamente criações dos artistas e tal, mas não sabemos. Veremos face a face. Haverá serviço. Interessante isso. Para quem não gosta muito de trabalhar, eu não sei se é uma boa notícia, não. Ah, não, pastor, está aí que agora o senhor me surpreendeu. Eu pensei que ia levar a minha redinha, coloca lá numa palmeira de ouro, vê um lago cristalino só de diamantes e fica lá me embalando só com pensamento. Aí eu pararia com pensamento também e ficava ali. 1.000 anos ali, cada vez que eu deitasse naquela rede ali. E o senhor vem dizer que vai ter trabalho? Trabalho é de Deus. Eu trabalho até agora e meu pai também. Serviço, trabalho é de Deus. O grande problema é o que está por trás do nosso trabalho. É o cansaço, é o desacerto, a falta de sintonia com o que nós temos que fazer e o que nós amamos fazer. É a relação patrão, empregado, salário, tudo muito ligado com o assunto trabalho. Acaba sendo um peso, suor do rosto, que é o cansaço, como já me referi. Esse é o problema. O problema não é o trabalho. O trabalho faz bem. Apocalipse 22 e 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face e continua. Existe sentido no conceito de servo sem o conceito imediato de serviço? Claro que não. Então, ele continuará sendo o nosso dono, o nosso Senhor, e nós continuaremos sendo servos de Deus. Então, haverá algum tipo de tarefa, de missão? Eu vou usar trabalho. Eu sei que o nome trabalho está tão associado na nossa mente com esta ideia toda que eu coloquei, cheia de consequências negativas aqui, que é difícil a gente separar a ideia de trabalho com tudo isto de ruim que acompanha. Tudo bem. Mas vamos falar, então, em termos de missão, fazer uma determinada tarefa que Deus manda. Sem cansaço, com gosto, com gozo, com prazer. Para quem você está trabalhando ou servindo agora? Para quem? Aqui na Terra você sabe o prazer que dá servir alguém que lhe ajudou, que lhe fez uma gentileza, que lhe protegeu, protege de alguma maneira, você sabe. Servir a um ente querido que você ama, dá prazer. Servir, trabalhar, dá duro, dá prazer. Imagina um serviço para o Senhor Jesus Cristo, chegar para você e dizendo o seu nome, dizer, você pode fazer um serviço para mim? Já pensou, olhando para os seus olhos, você pode fazer um serviço para mim? Você gostaria de fazer um serviço para mim? Para ti, um serviço, Senhor. Se eu gostaria, eu lhe designei para um serviço aqui. Eu vou lhe dizer assim. É indizível a nossa alegria. Quem não tem Cristo lida com a imoralidade, com a impiedade, com a mentira, de uma maneira esquisita. O homem ainda tem a consciência que Deus colocou dentro dele, mas é uma consciência muito afetada pelo pecado, muito estragada. Então, tem hora que o homem comete o que não deveria, faz o que não deveria e sente e não gosta, se envergonha. Tem hora que ele gosta de fazer aquilo, gosta de pecar. Ninguém peca à força, peca porque quer, todos. Então, está lá ele com moralidade de novo. Você não disse que não gostava? Mas não aguenta, não aguenta. E acaba gostando e se entregando, falando do mundo, de uma maneira geral, se entregando. E mentira, é meio esquisito, né? Enganar o outro, mas ele me engana também, por que eu não engano? E se eu posso ganhar mais dinheiro mentindo, enrolando, por que eu não faço? Então, o mundo, ele lida com esse tipo de comportamento altamente pecaminoso, ele lida de uma maneira dúbia. Não quer dizer que eles não sofrem também, não, porque sofrem. Alguns mais, outros menos. O crente é completamente diferente. O crente ainda faz, mas de uma maneira, essa sim, é sofrida. muito mais do que prazerosa, muito mais, se é crente. E às vezes eu gosto de dizer, quer uma avaliação boa para saber se você é salvo ou não? Como é que você reage a seus pecados? Essa é uma pergunta forte, que deveria ficar no coração de cada um aqui. Quer avaliar se você é salvo ou não? Especialmente se você quiser comparar com o seu estado de vida, estágio pré-salvo, antes da salvação e depois, a diferença da maneira como você intimamente, não é que a mulher reclama, o marido, o pai, a mãe reclama, o professor da escola, não, é o seu coração, como é que ele se comporta com o pecado. Se você é crente, tem que ser muito dolorido o pecado. Ainda tem prazer? Sim, claro, assim não faria. Da carne que ainda está naquele crente. Mas ele luta, e ele cai, e ele levanta, ele vai e luta. Espera-se que ele vá crescendo e vá conseguindo aumentar nessa santificação e pecar cada vez menos, tudo bem. Mas ele não gosta, ele sofre. O crente sofre com o pecado. E isso não estou ensinando a vocês, eu estou só lembrando a vocês, porque eu sei que vocês, crentes em Jesus Cristo, sabem muito bem disso. Pois bem, tchau. Tendência à imoralidade. Tendência à mentira. Tendência a sonegar. Tendência a roubar, a mentir, a enganar. Tchau. Tendência. Não é mais que você vai ter poder para resistir ao pecado, não. Entenderam? Não é que você vai ter poder para resistir, não. Você não vai ter mais vontade de pecar. Não haverá mais nada disto. Você estará 100% com a mente limpa. Está aí uma coisa que você não sabe imaginar também, nem eu. Mais difícil de imaginar do que passar um dia, dois, um mês, como eu comentei, sem dor, sem preocupação. Então, essa é mais difícil. Como é não ter uma vontade ilícita que ofende a Deus? Nem uma. E todos os seus desejos serem puros, santos. É muito, muito espetacular. Aí é a palavra de Deus, diz lá em 1 Coríntios 6, que lá não vai haver injustos, impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, imorais, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes. Que seleção rigorosa. Barrou. Não vai ter nada, nada que se possa qualificar como isto aqui. Não vai ter. Não vai para o céu. Eu vou ler 1 Coríntios 6, 9 e 10. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Estou em 1 Coríntios 6 e 9. Para os dias de hoje, grifem estas passagens, essas palavras, se vocês gostam de grifar nas suas escrituras, ou decorem. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, como se ele dissesse, olha, o injusto só fez abrir a fila, eu vou dizer o resto. Como se Paulo dissesse assim, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Está aí. Vão ficar fora. Aí tem os assaltantes, os ladrões, os assassinos, estupradores, que aterrorizam as pessoas, que dão medo aos outros de sair de casa, tornando a vida nesta terra tão sofrida, tão desagradável, muitas vezes. Sumiu. Todos eles sumiram. E para sempre na companhia de Cristo. João 17, 24. Eu gosto tanto desta frase. Dá tanto conforto, gente. Na oração sacerdotal de Cristo. João 17, 24. Pai! A minha vontade, olha só o que significa essa expressão, de Cristo, filho amado, para o pai querido dele. Pai, a minha vontade é quando seu filho chega para você. Pai, eu queria te pedir um favor. Já fica com os ouvidos atentos, os olhos abertos, que se for um pedido lícito, correto, muitas vezes não é tão factível. Eu quero um carro novo. Não é bem. Né? Mas quando o menino vem e pede algo que é aprumado, vamos dizer assim, é um pedido correto, apropriado, o pai chega amolece. Oh, meu filho, eu vou lhe dar. Você quer um desses? Eu quero. Eu vou lhe dar. Pois Cristo é um filho que não tem pedido apropriado, não tem pedido fora de propósito. Então, imagino quando ele disse, pai, a minha vontade, embora o pai já soubesse que ele é onisciente, mas para nós imaginarmos um pouco melhor, a atenção do pai, sim, qual é a sua vontade? A minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. A vontade do filho expressa ao pai, inclui você. Como é que pode? Uma peça como você, uma peça como eu. Você conhece a peça que você é. Você conhece a beleza que tem dentro do seu coração. Pois é. Você conhece suas falhas, muitas, grandes, suas indignidades. E eu sofro com as minhas. E imaginar que eu estou dentro do desejo máximo de Cristo, expresso ao Pai dele, dito claramente e registrado para nossa alegria, e que eu quero que ele esteja comigo. Para quê? Vou dar $1 milhão para cada um logo na chegada. Vejam a minha glória. Não tem maior alegria do crente do que ver a glória de Cristo. Vocês acham que Cristo iria querer coisa para nós, menos do que o máximo? Ainda mais quando ele justifica. Eu quero que eles estejam comigo o tempo todo. Para quê? Para o bem deles. Eu morri, meu pai, se lembre, para o bem deles. Pois o que você deseja deles? Que vejam a minha glória. Não há prazer no mundo maior para eu poder desejar para esses pobres coitados pelos quais eu morri e agora os transformei. Não há prazer melhor, não há algo melhor que eu possa desejar para eles do que verem a minha glória. Você já aprendeu começou a aprender a treinar a ver a glória de Cristo neste mundo? Vou dizer de outra forma. Treinar a começar a ver neste mundo a glória de Cristo. Quer dizer, é isso. Estou lendo um livro, comecei esses dias, de John Owen, um grande puritano, um dos maiores escritores puritanos que já houve. O assunto dele é esse. Esse. Ensinar o crente a treinar a ver a glória de Cristo, enquanto o crente está neste mundo. Pastor, alguém escreveu sobre isso? Muito. Não é à toa, porque está aqui revelado quando Cristo diz que o prazer número um que ele gostaria de ter era que os crentes tivessem o prazer máximo de ver a glória dele. Fica aí o desafio, eu vou encerrar com isto aqui. Algumas coisinhas para dizer, mas eu acho que eu vou encerrar. É, como eu comecei mesmo. Procure praticar todo dia o pensamento de que você vai para o céu. De que você deve aprender mais do céu. De que quanto mais você aprender do céu e treinar sobre o assunto, e pensar no assunto, e jogar mente, imaginação, e se exercitar nisto, mais vai ser bom para você. Não vai mudar o céu em nada. Mas vai mudar você, sua mente, seu espírito. Dê mais tempo a você próprio para pensar mais no céu. E curtir o céu antes dele chegar. Já experimentou? Claro que já experimentou. A alegria e a curtição de uma viagem gostosa antes dela se realizar, os dias quase que não passam para chegar. Ou aquela festa de aniversário, ou isso, ou aquilo que você deseja muito. Aquela expectativa. Faz bem. E Olha para o seu vizinho, para o seu parente querido que está se dirigindo ao inferno. Fale do céu para ele. Pode ser que o Espírito Santo de Deus se compadeça e o leve a Cristo. E você que não é crente, cuidado, amigo, amiga, porque você está se dirigindo para um lugar muito, muito terrível, que é o inferno. Em vez disso, permita-se conversar com Deus, pedir ajuda, e ele vai, sendo um pedido humilde, ele vai lhe revelar Cristo, e você vai tê-lo como seu Salvador, e vai para o céu. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude em tudo isto. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.